Audiobook grátis apresenta Proverb. Capítulo 8. Waevobis. Kiornatis. Monumenta Justorum. Ev. Matoeis Capítulo 23. Cria eu que todas as vezes que em negócio importante para uma nação, para uma sociedade inteira, esta concordasse geralmente em resolvê-lo de certo modo, esse modo seria sempre o mais conveniente e judicioso. Quando, não todos os indivíduos, mas a maioria dos indivíduos de todas as classes e condições, concordassem sobre a forma de reduzir a fato um pensamento, que significaria tal acordo senão a coisa mais de estimar e respeitar e que mais rara é de encontrar neste mundo, a opinião do senso comum. Quando uma tal opinião se apresentasse incontestável, cria eu que as resistências seriam impossíveis por absurdas, cria que ante a razão da sociedade a razão? Individual seria pelo menos modesta. A questão do monumento do Duque de Bragança veio, porém, desenganar-me do meu erro. Numa efusão de sinceridade, um dos defensores da pedra contra o verbo confessou a existência dessa conformidade de opiniões, se mais porque algumas mudaram, combatem-se furiosamente as daqueles que entenderam não haver fundamento para abandonar o voto do senso comum. À vista disto, teremos talvez de confessar que o critério da verdade nem sequer na razão pública se encontra. Assim, cada dia da vida nos destrói uma crença e gera em nossa alma uma dúvida. O cepticismo completo será acaso o termo final do cogitar humano? Esta ideia repugnante, esse abismo de incertezas aberto nas fronteiras da morte é horrendo. Aterra-me pelo menos a mim, e por isso combato. É guerrear por medo. Quando se entenebrecer a estrela polar da razão humana, que facho nos alumiará neste mundo, que, como diz o Eclesiastes, Deus entregou aos disputadores? O que vale a razão individual, ainda cultivada e erudita, provam n ou os artigos do Correio acerca do monumento a Dom Pedro? O que eu disse foi condenado em peso pelo meu antagonista como um montão de sofismas. Não me fez espanto. Já uma alta personagem não é sinônimo da alta inteligência, pertencente a isso que por aí governa, ou legisla, ou administra, ou anda em carruagem, ou dá banquetes, observou profundamente que os meus sofismas não mereciam respostas. A quem escreve e discute, responderei discutindo como Deus me ajudar, a quem rosna com suficiência estúpida, a quem crê que ao vestir a farda bordada se despe a animalidade pura que deu a berço, que hei de eu responder? Duas palavras só, e serão resposta cabal a essas excelências ridículas. Estão verdes, excelentíssimo. A questão de doutrina evangélica suscitada pelo meu ilustre adversário tracteia num artigo anterior. Era necessário separar esse incidente da matéria principal. Os muitos parágrafos gastos por ele a propósito de uma frase minha, fazem suspeitar que lhe custava ouvir ao ponto substancial da discussão. Havia além disso naquele incidente uma acusação contra mim de anticristianismo. Os homens que entendem alguma coisa da religião de Jesus sorriram por certo de tal acusação, mas desgraçadamente não falta quem a ignore. O adversário despedaçara a base única da doutrina moral do cristianismo, a caridade, essa norma posta por Deus para aferirmos por ela todas as nossas obras, interpretar erradamente, e a dizer blasfemamente, duas passagens do Evangelho e assentar a ética religiosa. Em quê? Nem eu sei. Em nada fazer útil à humanidade. Nada, digo, porque eu tinha afirmado que a doutrina de Cristo era beneficência corporal e espiritual, dar aos homens o pão do corpo e o pão do espírito. Segundo ele, isto não passa de uma teoria de Satanás e de Judas. Era injúria que escapara aos enciclopedistas. Cumpria refutá-la, assim o fiz, e creio que o meu antagonista ficaria plenamente satisfeito. Agora segui-lo-ei passo a passo pelo que pertence à questão principal, naquelas partes do seu discurso, que a minha rudeza me consentir entender. Humildemente confesso que algumas tão sublimes que não pude atinar com o que provavam, não digo contra a minha opinião, mas contra ou a favor de qualquer opinião deste mundo. Queira Deus que não seja assim. A primeira coisa que ele me recusa é o direito de definir um monumento em tese, porque Guizotti diz que um objeto se contém quase sempre mais completamente na ideia que dele temos, que na ideia que dele se dá. Primeiro que tudo, bastava que Guizotti deixasse exceções à sua proposição para se não opor esta proposição que o autor do artigo julgou contrária, e que não é de Locke, mas de todos os homens que têm sabido dialética desde Aristoteles até Schelling. Não podia o objeto, monumento, pertencer à exceção indicada por Guizotti nas palavras quase sempre. Depois, tem acaso grande valor em ideologia estas proposições, vagas por serem excepcionais, sem exceções definidas e determinadas? Parece-me que não. Porém não é só isso. O que diz Guizotti nada tem que ver com definições de teses ou de hipóteses, a doutrina contida nas suas palavras é evidente e literalmente que, a ideia na sua existência subjetiva é mais perfeita e completa que na fórmula objetiva da linguagem com que a exprimimos. O grande mestre de história nos tempos modernos não fez mais do que dizer elegantemente uma verdade trivial, isto é, que as línguas são incompletas e imperfeitas, e que nem sempre podemos ou sabemos representar com palavras as concepções da inteligência. Por isso creio que ainda desta vez a tentativa sobre o entendimento humano do tontarrão de Locke não irá à fogueira da ama de Dona Quixote. Tinha eu dito que no artigo do Correio a que aludia, se definira a ideia de monumento por uma hipótese, ou que era errado modo de definir, porque era aplicar as condições do contingente e variável ao absoluto e necessário. Replica o meu antagonista que fizera muito bem porque ao monumento de que se trata cabia esta definição. Isto merece examinar-se por miúdo porque é exatamente aqui onde está o elo de todas as equivocações do meu adversário. Qual é o pensamento predominante em tudo o que ele tem escrito acerca desta matéria? Qual é o seu alvo? Provar que o monumento de Dom Pedro não pode ser senão a coluna do Rocio. Qual era o meu intuito? Provar exatamente o contrário, que o monumento não só podia, mas devia ser outro. Como me cumpria proceder na discussão? Vejamos. Eu tinha a estabelecer uma série de raciocínios, e tinha para isso a atender a três ideias ou coisas, o monumento, a pessoa a quem era dedicado e as que o dedicavam. Estes três elementos devia examiná-los um por um, buscar as condições de cada um deles, e ver como estas entravam e actuavam na ideia complexa. Para seguir a ordem natural comecei pela ideia, monumento, sem a confundir com as outras. É nisto que fiz mal, segundo o meu antagonista. Paciência. Que tinha ele escrito? Que um monumento é um ponto de contacto entre a admiração e a glória. Quero lhe conceder por momentos que esta definição seja exata para a hipótese, como agora diz que não é uma espécie de trocadilho da Penix renascida que se poderia reduzir à linguagem chã e severa da filosofia. Mas foi o seu monumento, a sua hipótese que ele definiu naquelas palavras, ou a ideia abstracta de monumento? Foi esta incontestavelmente, ninguém que saiba ler achará outra coisa naquele período. Assim a minha acusação de que se confundir a tese com a hipótese é verdadeira, como é verdadeira a definição que lhe substituí. O mais antigo escritor por mim conhecido que definisse a palavra monumento, é o Romano Festo. Monumento, diz ele, é qualquer coisa que se fez por memória de alguém ou de alguma coisa. Disse eu, um monumento é um meio de transmitir ao futuro uma lembrança do passado. Entre estas duas definições tão irmãs na substância quanto distantes na ordem dos tempos, não há um escritor que desse outra. Engano-me. Ouve o meu adversário. E por que o fez ele? Porque confundindo a hipótese com a tese, e atribuindo a estas condições que julgava absolutas naquela, deduzia daí a seu modo a necessidade de ser um monumento como desejava e entendia fazer luctar a ideia abstracta de monumento com a utilidade, e excluir esta por aquela. O laço, posto que involuntário, era demasiado grosseiro para que eu caísse nele para que entrasse em uma discussão sem convirmos em termos. O adversário tinha feito o mesmo que faria, se pretendendo definir o homem, tomasse a hipótese de um mentecapto, e dissesse, um homem é um animal, que dá com a cabeça pelas paredes, concluindo daí que onde não houvesse cabeçada em muro, não se poderia dar a entidade homem. Quando demonstrei a impossibilidade de aplicar a tese à definição da hipótese, não avaliei esta em si, rejeitei-a como imprópria para tratar a questão com método como trasladada absurdamente do concreto para o abstracto. Agora, porém, vou mostrar como essa definição do meu antagonista é falsa ainda em hipótese, não em uma ou outra, mas em todas elas. Monumento, ponto de contacto entre a glória e a admiração. Temos três coisas nestas palavras: a glória, a admiração, e uma terceira que as liga, o monumento. Mais nada. Venhamos à aplicação. Suponhamos que tirais a vossa pública forma romana e a lançais no meio do rocio. Passa um século ou dois, um estranho ou um homem do povo, que não saiba nossa história, chega ao pé do monumento, lê aí o nome de Dom Pedro, vê emblemas alegóricos que não entende, vê baixos relevos de batalhas, cujos motivos e resultados ignora. Adivinhará ele o valor, a significação real de tudo isso? Servirá a coluna do exarcha de condutor à eletricidade que deve produzir a faísca? A glória que deve produzir admiração? Não há elementos nenhuns intermédios, além do obelisco, necessários para que o homem que ignora, admire o homem dele ignorado apesar do monumento? Se, como eu creio, dentro de um ou dois séculos, aos olhos de gerações mais civilizadas que nós, os conquistadores que assolaram a terra para satisfazerem as suas desregradas paixões de ambição e cobiça, os homens que cobriram as famílias de luto no seu próprio país para irem derramar todo o gênero de orfandade em terras estranhas que abusando da força se assentaram sobre as ruínas da liberdade para legislarem, não importa se bem se mal, sem consultarem o voto da sociedade se tais homens forem tidos pelo que realmente são, por flagelos do gênero humano. Como servirá a vossa coluna de ponto de contacto entre a glória e a admiração? Com a sua estátua de bronze, com os seus baixos relevos, com os seus emblemas, com as suas datas de batalhas, com tudo o que quiserdes, não poderia ela, mudados os nomes e algarismos, servir a qualquer dos grandes e furiosíssimos assassinos por grosso, que tem assolado o mundo e convertido os homens em servos? A Alexandre, a César, a Atila, ou a Napoleão? Para saber as causas das batalhas de Dom Pedro, e os resultados delas, a origem e os fins das suas leis, bastará um monumento palimpsesto ou outro qualquer monumento? Não. É preciso a história, e uma história onde a filosofia tenha discriminado os fatos e caracteres, e a sua valia e moralidade. É ela que pode estabelecer o contacto da glória e da admiração. Um monumento, imaginai-o como vos aprouver, nunca substituirá a história porque esta lembra, caracteriza e julga, e os monumentos lembram somente. Por isso eles a precederam foram a história primitiva, a chrônica árida e apenas balbuciada do gênero humano infante e bárbaro. A vossa definição é falsa, falsa ainda na hipótese. Em tese é mais que falsa, é ridícula. Considerai um por um todos os monumentos desde o Império dos Paraós até as monarquias modernas. Qual deles vos habilita por si só para julgar os fatos ou indivíduos a que foram consagrados? Nenhum. Como podeis, pois, admirar sem julgar? Como pode um monumento servir de ponto de contacto entre a glória e a admiração? A nossa definição, que é a única dada por todos desde o gramático Festo até o dicionarista Moraes, determina nos monumentos um valor constante, sempre possível, sempre verdadeiro, o meio de transmitir uma lembrança aos vindouros. Apesar dos seus caracteres de exacção e de universalidade, apesar das suas cãs de tantos séculos, o meu antagonista rejeita. O motivo da rejeição é, segundo diz, o não definir ela nada porque, acrescenta, monumentos podem ser até utensílios de cozinha. Os achados em Pompeia e Herculanum são meios porque se transmitiram ao futuro lembranças do passado. Se o autor dos artigos do Correio, a quem devo um conceito que estou longe de merecer, não tivesse gasto todas as admirações possíveis sobre a minha irreflexão, enfermidade mental a que, na sua opinião, não costumo ser sujeito, eu faria aqui acerca de semelhante período todos os encarecimentos da admiração. Perguntar-lhe-ei, todavia, qual é a significação das palavras transmitir, meio. Transmitir, se não mente a etimologia, significa mandar além, e meio neste lugar só pode significar instrumento. Posto isto, perguntarei mais, quando uma coisa serve de instrumento é ela que actua, ou quem a emprega? O meio de mandar além qualquer objeto é que manda, ou a intenção que se serve dele. A que vem, pois, os restos desenterrados em Pompeia? Quem foi que os pôs lá para nos lembrarem o passado? Perdoe-me o adversário uma expressão grosseira, mais exata, no que disse substituiu a ideologia humana à ideologia dos cães. O cão, quando lhe atiram uma pedrada, morde a pedra, em vez de morder a mão que a despediu. O pobre animal confunde a vontade que actua com o instrumento passivo. Eis porque eu analisei as ideias simples que compõem a ideia complexa de monumento, foi para não cair nestas ideologias caninas. Cá aparece um parágrafo que me faz tremer. Asseveram meu adversário que armei um sofisma tão graúdo que se não estivesse em letra redonda não o acreditaria. Virgem Santíssima! Grossa parvoíce, disse eu. Que foi? Vejamos. Segundo ele, este ele sou eu, o testemunho de agradecimento por um serviço era a anulação desse serviço um meio de perpetuar a sua lembrança, era um recurso contra a sua importância. Segundo esta doutrina, quem escrever o panegírico de um homem que admira, depois dele escrito pode deixar-se da admiração, porque o louvor igualou o merecimento. Um arco de triunfo fica sendo um meio de esquecimento, e até uma iluminação será bastante para tirar aos que a fazem toda a razão de admirarem aqueles a favor de quem é feita. Não, os serviços de Dom Pedro não se pagam com umas pedras medidas e cinzeladas, mas não é também para lhe pagar os seus serviços que nós nos lembramos de um monumento, é para satisfazer a necessidade da manifestação do nosso reconhecimento para com ele, só para isso. Agora aí vai para o meu processo de archisofista mais uma peça. Importante, é a passagem do artigo do Correio a que eu aludia na inacreditável parvoíce que escrevi, condenando o orgulho insensato dos que pretendiam pagar em admiração, fraca moeda, o que devemos a Dom Pedro. Para repelir toda a ideia da utilidade no monumento do imperador. Para desacreditar o alvitre de lhe dedicar uma echola em vez de um Penedo lavrado à romana, dizia o Correio. Se quiserem podem afirmar que é um último benefício que dele recebemos, mais que seja pago em admiração do que lhe devemos em serviços, isso é que não se demonstra nem em três nem em mil artigos. Isto não carece de comentários. Nada é, pois, segundo a mim de todos. Esse segundo ele, amontoados por amplificação retórica. Segundo a mim é o que lá está no meu artigo que a nossa dívida é insolúvel. Insolúvel a dívida das gerações que vierem após nós seis o que eu creio, e o que disse. Confesso que chego a ter lástima do meu ilustre antagonista. Força de consonante a quanto obrigas. Que asses que chã blancas las hormigas. Fique por aqui hoje, o resto será para outro ou outros dias.